Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Astrid
Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, 29 de março de 2019, sexta-feira. Na participação de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Rafael Napoleão. A produção é dele, Luiz Ferreira. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro, os destaques do programa de hoje. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola. Vasco da Gama supera o Bangu e encara o Flamengo na grande final da Taça Rio. Com certeza a Nacional vai estar lá. Semifinais do Paulistão começam neste final de semana com choque rei no Morumbi. Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste serão definidos neste sábado. Atletas brasileiros buscam classificação para o Mundial de Paracanoagem neste final de semana. Como eu gosto de dizer sempre, Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Me amarro nesse timão, joga com coração. E vê se a camisa legal, é o povo de sua norte, liga até o som mais forte do esporte. Doze horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Se você quiser participar do Bate-Bola Nacional, é só pegar o telefone, ligar DDD 21 2176935. No Facebook é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixa aquele recadinho gostoso pra gente.
Vamos todos cantar de coração.
Começamos o programa de hoje falando de Vasco da Gama e com ele, Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os ouvintes deste Show de Bola Nacional. Teve a vingança, né? A revanche, vamos dizer assim.
É, fez o trabalho dele, né?
É, depois de ter perdido por 2-1 em São Januário na última rodada da Taça Rio, o Vasco enfrentou de novo o Bangu na semifinal da mesma competição da Taça Rio. E acabou vencendo por 1-0 ontem. O Vasco pressionou o Bangu desde o início da partida, foi muito melhor. Teve várias chances de gol, várias. O goleiro Jefferson Aquino do Bangu foi um dos melhores da partida. Mas o Bangu, organizado, também deu seus perigos ao Vasco. Chute de fora da área, por exemplo, do Yaya, né, que obrigou o Fernando Miguel a fazer uma grande defesa. E no final, depois do gol do Thiago Reis, o Vasco aos 11 minutos chegou o gol com o Thiago Reis depois do cruzamento do Rossi. O Thiago Reis, que é um menino que fez 3 gols em 3 partidas, durou 19 anos apenas. Aí no final o Bangu foi pro ataque desesperado e deixou muitas brechas, né, pro Vasco partir no contra-ataque. E o Pikachu, que entrou no meio do jogo, perdeu 2 oportunidades absurdas. Uma de 4 contra 2, depois o Pikachu chegou a driblar um, ficou 4 contra 1, ele tentou driblar o último e acabou perdendo a posse de bola. E no contra-ataque quase que o Bangu empatou. E no finalzinho de 2 contra 1, que o Pikachu não tocou também pro Marrone, pro Vasco fazer o gol, poderia ter feito 2 ou 3-0. E aí, como o Bangu ficou pressionando no final e o Vasco perdeu esses contra-ataques, a torcida do Vasco, quando acabou o jogo, primeiro vibrou, fez e logo depois ensaiou uma vaia. Sendo o Vasco que apoiou o time praticamente o jogo inteiro, mas ensaiou uma vaia. E o que era esperado da torcida do Vasco isso, porque o Vasco perdeu muitos gols e deixou praticamente, e deu chance pro Bangu até empatar, vamos dizer assim, num chute no finalzinho que o Fernando Miguel defendeu. Mas, e aí foi perguntado logo no início da coletiva pro Alberto Valentim sobre isso. Ô Valentim, e as vaias? O Alberto Valentim não gostou. Ele falou assim, ó, isso não é pergunta pra começar a coletiva, querendo falar das vaias e tal. Bom, aí Depois até conversou com o jornalista, ficou tudo bem no fim das contas. E falou sobre o jogo, né, o Alberto Valentim. Porque o jornalista perguntou sobre as vaias e sobre o jogo. Ele respondeu sobre as vaias, dizendo que não era pergunta para se fazer no início da coletiva. E depois falou sobre a partida. Vamos ouvir o técnico do Vasco.
Gostei muito da equipe. Conseguimos jogar o tempo todo no campo do adversário. Um adversário difícil. Um adversário que perdeu agora em 7 jogos, a segunda partida somente, fazendo os 15 pontos. Um time muito organizado, um time com velocidade. Nós tínhamos uma preocupação enorme de nós não darmos esses contra-ataques, essas transições ofensivas deles. E eu gostei. Podíamos ter feito o gol no primeiro tempo com uma defesa espetacular do goleiro deles, o Jefferson, né? E podíamos ter matado o jogo, ter feito 2-3-0.
Tá, então, o Alberto Valentim, de fato, o Vasco poderia ter matado o jogo sim, perdeu muitos gols, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo depois estava ganhando 1-0 no finalzinho também. Bom, o grande destaque da partida foi o Thiago Reis. Para quem não conhece, o Thiago Reis, um jogador que veio para a base do Vasco, disputou a Taça São Paulo Futebol Júnior e foi o artilheiro do Vasco na competição. Fez o terceiro jogo como profissional, titular, e fez o terceiro gol. Ele tem uma média de um gol por jogo, e ele está fazendo realmente um gol por jogo. E ontem ele substituiu o Maxi Lopes, que tem uma lombalgia, e não pôde jogar. Entrou nas graças da galera, o pessoal no Twitter falando que ele fede a gol, né? Não cheira a gol, fede a gol, o Thiago Reis. E mostrou ser um jogador que pode ter um futuro. E aí fica aquela pergunta, pro jogo de domingo contra o Flamengo, que aliás já se cogita que o Alberto Valentim pode poupar alguns titulares, mas pro jogo de domingo contra o Flamengo, Thiago Reis ou Maxi Lopes? Se o Maxi Lopes se recuperar da lombalgia. Roberto Valentim respondeu.
O Thiago vem muito bem, é um garoto que tem muita personalidade, já falei. Se destacou na Copa São Paulo, veio nos integrar o nosso grupo. Está aproveitando bem as oportunidades. E sábado, até o último minuto de treino, eu vou definir quem serão os 11 titulares. Ele está jogando. O Max, se tivesse vindo para o jogo, o Thiago começaria jogando. Mas vamos ver como agora. Lógico, seria muita hipocrisia da minha parte dizer se ele vai começar o próximo jogo. O Thiago vai começar o próximo jogo, né? Se tiver tudo bem fisicamente com ele e com os demais.
Tá, então, o Valentim afirmando que o próximo jogo, o mesmo Maxi Lopes voltando da contusão, o Thiago Reis vai ser o titular do Vasco. Caso Maxi Lopes, né, muito disse me disse. Vamos lá, o Maxi Lopes tem contrato com o Vasco até o final do ano, até 2019, e há negociações para esse contrato ser renovado por 1 ou 2 anos. Ontem, antes da partida, o empresário do Maxi Lopes, o Daniele Piraino, deu uma entrevista dizendo que em nenhum momento o Vasco fez uma proposta para o Maxi Lopes. Que o Vasco não está ligando para o jogador, como se ele tivesse sido deixado de lado. O Maxi Lopes tem uma lombalgia, o Maxi Lopes não vem bem no ano. O Maxi Lopes, de acordo com o Alberto Valentim, perdeu 5 quilos na última semana, mas tem os seus problemas pessoais. De acordo com o Maxi Lopes, está passando por problemas pessoais. A gente sabe que ele é separado, os filhos moram na Itália, ficam com a guarda da mãe. Então ele tem esses problemas pessoais. E o Alberto Valentim espera que o Maxi Lopes volte. Sobre a proposta do Vasco, e que existiu ou não, o Alberto Valentim respondeu ao empresário Daniele Piraino. Vamos ouvir.
Max, a gente primeiro espera que ele se recupere bem, é um jogador importante, ele tem essa lombalgia, vem fazendo tratamento intensivo, 2 períodos, na parte da manhã, na parte da tarde, para recuperar. Eu não sei o nome do empresário do Max, mas vai me desculpar, mas ele, não é verdade o que ele está falando. Não é verdade. E o Max, se vocês procurarem e perguntarem para o Max, ele vai dizer que foi feita uma proposta oficial para o Max. Então, esse empresário está querendo criar tumulto. Não é verdade o que ele está falando, certo?
Tá, então, o Alberto Valentim falando que o empresário Daniele Piraino está mentindo, que existe sim uma proposta oficial do Vasco na mesa para o Maxi Lopes. O Max deve voltar a treinar. Aliás, o Vasco, uma notícia importante, o Vasco volta a treinar hoje no CT do Almirante, que estava interditado porque não tinha o alvará. O Vasco conseguiu a liberação enquanto prepara o centro de treinamento para ficar completamente liberado. Então o Vasco deixa de treinar em São Januário, ou então na Aeronáutica, e volta a treinar hoje no CT do Almirante. Portanto, o time do Vasco se prepara hoje e amanhã para enfrentar o Flamengo no domingo. Lembrando, Se o Vasco ganhar do Flamengo e for campeão da Taça Rio, o Vasco vai direto para a final do Campeonato Carioca. Com a vantagem de 2 empates ou a vantagem de 2 resultados iguais. O que são 2 resultados iguais? Por exemplo, se o Vasco ganhar de 1-0 do Flamengo, do Bangu, do Fluminense, do Flamengo, do Bangu na final, ele pode perder por 1-0 no segundo jogo. Isso são 2 resultados iguais. Se o Vasco perder para o Flamengo na final da Taça Rio, vai pegar o Bangu na semifinal do Campeonato Carioca com a vantagem do empate. Portanto, esses são os 2 cenários. Ou o Vasco vai direto para a final, sendo campeão da Taça Rio, vai direto para a final do Campeonato Carioca. Ou se perder a final da Taça Rio para o Flamengo, vai para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu com a vantagem do empate, Astrid.
Meu caro Mário Silva, convocando os seus trabalhos, boa tarde. É, eu tenho uma opinião, eu quero saber a sua. Porque então, aqui, aqui no programa, qual a opinião que vale é a sua. Então eu lhe pergunto. Max Lopes está aí na boca, melhora, não melhora? Se melhorar, volta, não volta? Time que, bom, tirando o tropeço que o Vasco tomou aí com o Bangu, que perdeu o jogo e ontem se recuperou, venceu, devolveu. Time que está ganhando, se mexe ou não se mexe, Mário Silva?
É, no caso em questão, deve se mexer. Eu acho que o jogador vem bem, 3 gols em 3 partidas. E o problema do Max Lopes é mais de cabeça que de lombalgia. Seria mais de enxaqueca, em virtude dos problemas particulares que vieram à tona. Ele separou-se da esposa, que casou com um colega, um jogador de futebol também argentino.
E dizem que já está se separando também. Que
ah, já então tá ele separando.
É complicado.
Max Lopes, meu filho, acerta a cabecinha.
Eu não sei se é a Itália, não. Eu não sei se é a Itália que é complicado.
Se acerte, porque é complicado, é ela.
Como ela mora na Itália, os garotos estão com ela, guarda, enfim, uma série de problemas que realmente complicam. Mas eu manteria o mesmo time.
Dá pra entender a dor de cabeça dele, né, Norma?
É, essa aí é mais cômoda que as outras.
Só um detalhe sobre a partida de ontem. Foram quase 20 mil torcedores no Maracanã.
Pra uma quinta-feira, né?
E praticamente uma torcida só, né? Porque a torcida do Bangu foi muito pequena. Então, parabéns à torcida do Vasco que foi e fez a festa. E parabéns à torcida do Bangu também, que é a Astrid. Eles estavam do lado do Rafa, o Rafa estava lá fazendo Bangu. Os caras cantaram e brincaram e curtiram o momento
o jogo.
Tempo inteiro. Foi muito legal. Parabéns à torcida do Bangu, parabéns ao time do Bangu também, que jogou muito bem ontem. Depois eles foram lá, comemoraram com a torcida, porque o que o Bangu fez há muito tempo não acontecia. E tá fazendo, né, Bangu? Tá na semifinal do Campeonato Carioca.
Isso.
Portanto, parabéns também ao Bangu e à torcida do Bangu. O time do Bangu acertadinho, hein? Vai dar trabalho na semifinal.
Tomara que continue, que conserve essa equipe, que melhore essa equipe para dar trabalho aos 4 grandes ano que vem, né?
Exato.
E de repente derrubar até um, né, Maurício? Bom, são 12 horas 43 minutos.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Nos dias 30 e 31 de março acontecerá a Copa Brasil de Canoagem, Velocidade e Paracanoagem e Controle na Praia Olímpica do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. Primeiro grande evento do ano. A competição faz parte da seletiva nacional para representar o país no Campeonato Mundial de Paracanoagem, que acontecerá em agosto, na Hungria. O Campeonato Mundial será qualificatório das vagas na delegação que irá disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. São 51 atletas inscritos. Entre os destaques estão Igor Tofalini, que conquistou o ouro no Mundial de 2018, Caio Ribeiro, que no Mundial ficou com a prata e levou bronze nos Jogos Paralímpicos de 2016, e Luiz Carlos Cardoso, que também subiu ao pódio no Mundial e foi eleito o melhor canoísta paralímpico de 2014. Pela Superliga Masculina de Vôlei, a equipe do Cruzeiro visitou a do Maringá. O jogo foi ontem à noite. O Cruzeiro foi melhor desde o início da partida e venceu por 3 sets a 0. Essa foi a segunda partida da melhor de 3. Com a vitória, o Cruzeiro garantiu vaga na semifinal. No outro jogo, entre Itapetininga e SESI São Paulo, a vitória ficou com o SESI, que foi o melhor time da primeira fase da competição. O placar foi 3-1. A equipe também está classificada para a semifinal da Superliga de vôlei masculino. A cidade de Americana, no interior de São Paulo, está realizando o Brasil Open de Badminton. Dos 11 jogadores das categorias sub-19 masculino, apenas 4 estão nas quartas de final. São eles Enzo Anzai, William Guimarães, Gabriel Cury e Rafael Faria. Nas quartas de final, Enzo joga contra o argentino Juan Inácio Segui. William contra o paraguaio Júlio César Gonzalez. Gabriel pega outro brasileiro, Rafael. Com esta combinação, pelo menos um jogador brasileiro tem medalha garantida. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 12 horas e 45 minutos e ainda dentro do Momento Estádio, o repórter Rodrigo Ricardo com informações sobre o futebol feminino. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, nossos amados ouvintes. Tem uma coincidência rolando
sobre?
Que está motivando uma campanha nas redes sociais.
Sobre?
É o primeiro clássico do futebol feminino entre São Paulo e Palmeiras. Está marcado para o dia 7 de abril. Neste mesmo domingo, também vai acontecer o famoso Choque Rei pelas semifinais do Paulistão Masculino. Então, tamanha coincidência motivou a campanha pelas redes sociais
de
que o jogo das meninas seja preliminar do jogo dos homens.
Agora você disse tudo, eu estava esperando você falar isso.
Eu estava dando contexto.
Você sabe, Rodrigo, que há algum tempo atrás, nos anos 80, Mário Silva está aqui que não me deixa mentir.
Verdade.
Vários jogos de futebol feminino fizeram a preliminar dos grandes jogos, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. E não reclamo só pelo futebol feminino, também de juniores.
Sim, é verdade.
Que a gente conhece, lembra, Mário?
Era um aperitivo,
é verdade.
Né?
Que tinham, exatamente. Hoje, era um atrativo para o torcedor que ia cedo para o estádio para fugir de engarrafamento, de condução lotada, encontrar um bom estacionamento para o seu carro. Que atrativo você tem hoje no campo? E até mesmo para os veículos de comunicação. Que a gente chega, você chega cedo, Rafael, locutor, comentarista, todo mundo, para poder fazer o trabalho. Tem que chegar cedo para acertar. Fica olhando para o gramado verde, para aquela arquibancada vazia.
É verdade.
Não é verdade? Eu aprovo, eu sou a favor. Não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro também.
Por enquanto é só uma campanha, tá, Astrid? Nem a CBF, nem a Federação Paulista de Futebol se pronunciaram sobre essa vontade popular.
Rodrigo, vamos fazer um negócio? Vamos perturbar eles até eles aceitarem.
Vamos. E outra coisa legal é que esta semana o São Paulo apresentou uma grande jogadora, repatriou a Cristiane.
Exatamente. Parabéns ao São Paulo.
E a gente vai ouvir a Cristiane falando sobre esse retorno ao Brasil.
Eu acho que foi muito importante, óbvio que foi obrigado, a gente sabe, entende muito bem isso, mas a gente sabe que os clubes estão fazendo com boa vontade, né, não estão fazendo de qualquer jeito. E eu acho que é importante para o crescimento da modalidade. A gente entende que talvez tenhamos uma visão maior daqui a 2 anos, que é sempre pós-Copa e Olimpíada, que a gente passa a ver realmente se a modalidade vai manter, porque... Infelizmente, eu já vivi anos anteriores de que oba-oba de Copa, oba-oba de Olimpíada, Pan-Americano, e depois meio que esfriava.
Meio que esfriava. Dessa vez,
certíssimo.
Mas dessa vez parece que o futebol feminino veio para esquentar, principalmente com essa exigência da Conmebol, que as principais equipes do país tenham equipes femininas para poder participar da Libertadores, né? A Cristiane tem 29 anos, estava jogando na China e veio para jogar a segunda divisão, né, do Nacional Feminino, o A2, e ela falou também por que escolheu o São Paulo Futebol Clube.
O São Paulo, ele foi o clube que mais mostrou interesse em querer que eu permanecesse no Brasil. Eu tive propostas de fora, inclusive todo mundo sabe, do Barcelona, do Lyon. Primeiro momento pensei, óbvio, na minha mãe, então a minha decisão era permanecer no Brasil, não sabia em qual clube. Mas o São Paulo foi o primeiro que realmente veio de uma vez, abraçou, me mostrou um projeto. Para mim era um desafio também, né? Porque para as pessoas parece loucura, pô, você vai jogar a dois, mas não, é um desafio, eu gosto de desafio.
Tá aí a Cristiane vendo pro Brasil para viver esse desafio, jogar a segunda divisão do Nacional Feminino. Ela ainda não estreou com a camisa do São Paulo. São Paulo jogou na quarta-feira, venceu o América Mineiro, foi o primeiro jogo do São Paulo, mas provavelmente aí no segundo jogo a Cristiane já deve estar em campo com a camisa do São Paulo. Faltava uma documentação que está vindo aí da China, Astrid.
O que acontece? No futebol feminino todo mundo fala em duas jogadoras, Marta e Formiga. Formiga aí por ser campeã em Copas do Mundo, por estar jogando há muitos anos já, e a Marta não precisa nem explicação. Só que a Cristiane, pouco se fala nela, mas na maioria das vezes a artilheira da seleção brasileira é ela.
Ela é artilheira.
E não é falada. Eu digo em maioria das vezes, porque algumas vezes não é. Mas na maioria das vezes ela é. E é a maior artilheira da seleção brasileira, somar todos os gols. Então, só se fala nas duas, na Marta e na Formiga. Quando a gente tem uma terceira importantíssima jogadora, que é a Cristiane, parabéns ao São Paulo por ter conseguido deixar, trazer a Cristiane de volta ao futebol brasileiro. E um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, com todo o respeito que eu tenho ao futebol masculino, e a origem do futebol feminino com certeza é o futebol masculino, mas se vocês observarem, as meninas contra tudo e contra todos, contra todos os reveses que elas sofrem para jogar futebol feminino, a maioria delas todas completam uma universidade. Então, parabéns, principalmente jogadoras a nível de seleção brasileira. Então, parabéns. Se vocês não prestaram atenção no português corretíssimo da Cristiane, eu prestei.
Muito clara.
Não é verdade? Então, 12 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro.
Salve o tricolor paulista e o Palmeiras no azul da partida.
Certo, e quem traz as informações do Campeonato Paulista é o repórter Lincoln Chaves.
São Paulo e Palmeiras abrem neste sábado às 6 da tarde no Morumbi as semifinais do Campeonato Paulista. Apesar da pior campanha entre as 4 equipes que seguem na briga pelo título, o tricolor é quem chega mais embalado, venceu os 2 jogos das quartas de final diante do Ituano. Vitórias marcadas pelas atuações decisivas de jovens formados no próprio clube, como o atacante Anthony, o volante Luan e os meias Lisiero e Igor Gomes, que fizeram os gols contra o time de Itu. Raí, executivo de futebol são paulino, reconheceu o valor dos meninos, mas destacou o elenco.
Vale a pena também valorizar, não só a meninada, que fica mais evidente, são as novidades que tiveram papel decisivo nesses jogos, mas também a defesa firme, né? O Hudson ali na lateral direita, o Pablo na frente. Então são jogadores, essa mescla também, a gente não pode deixar também de valorizar esses jogadores, o Volpi, que teve um papel também importantíssimo. Então a meninada encanta, mas esses jogadores são importantes também para formar esse conjunto para que a gente tenha ainda mais chances.
Ainda sem poder contar com os meias Nenê e Hernanes contundidos, o técnico Wagner Mancini deve manter o time que venceu os 2 jogos contra o Ituano, com Thiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Lisiero e Igor Gomes, Anthony, Everton Felipe e Pablo. No Palmeiras, que na terça-feira tem compromisso na Argentina pela Libertadores, a expectativa é por uma equipe bastante modificada no clássico. Quem garante é o próprio técnico Felipão.
Se eu tiver que tirar 3, 4 ou 5 da equipe, fazer trocar esses jogadores, não me preocupa, porque eu tenho jogadores de qualidade e posso mudar 4, 5 ou 6 ali que eles vão dar a resposta. Não sei ainda.
Entre as mudanças previstas, 3 são as voltas do goleiro Everton e do zagueiro Gustavo Gomes, que estavam com as seleções brasileira e paraguaia respectivamente, e do também zagueiro Luan, recuperado de um estiramento na coxa esquerda. Luiz Felipe Scolari deve escalar o Verdão com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson ou Borja. O jogo de volta entre as equipes será no próximo dia 7 de abril, um domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
São 12 horas e 53 minutos.
Uma vez Flamengo.
Vamos ao Flamengo, adversário do Vasco da Gama na Taça Rio. Afinal, né? As informações é com ele, Rafael Monteiro.
Boa tarde, Astrid Nique, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. O Flamengo já sabe quem é o seu adversário na final da Taça Rio, no próximo domingo, 4 horas da tarde. E o Flamengo vive o seguinte cenário, não só para a Taça Rio, a gente já sabe, mas para o Campeonato Estadual. Se o Flamengo for campeão, olha que confusão, se o Flamengo for campeão da Taça Rio...
Já tentei entender essa confusão, Rafael, desistir.
O Flamengo vai enfrentar o Fluminense, se o Flamengo for campeão. Aí você imagina, se perder, vai pegar, sei lá, o Real Madrid, o Barcelona, um time mais complicado, né?
Vai pegar quem?
Pegar o Bangu. Aí fica a dúvida, o que é melhor? Perder pro Vasco no final de semana e enfrentar o Bangu, que teoricamente é mais fraco que o Fluminense, ou ganhar o Vasco e pegar o Fluminense, os dois com a vantagem do empate, na semifinal da Taça Rio?
Eu repasso para você, Mário Silva.
Bom, o Flamengo tem que colocar o time alternativo em campo. É melhor jogar com o Bangu, mas é melhor jogar com o Penarol com a força máxima e praticamente selar a classificação da Libertadores para outra fase.
Então, parece que o Mário
acredita que perder a Taça Rio não seria um negócio ruim. E realmente...
Pensando que vai jogar pra perder.
Pra perder, sim. Mas se perder, não é pra lamentar muito. Acontece, vida que segue. O Flamengo enfrentaria o Bangu se o Flamengo for perder pro Vasco da Gama no próximo domingo. E se ganhar o Vasco da Gama no próximo domingo, for campeão da Taça Rio, o Flamengo enfrenta o Fluminense.
Sim, mano,
os dois jogos podendo jogar por um empate.
Se fosse na Europa, garanto a você que não ia jogar nem com o titular, ia jogar com reserva do reserva. Na Copa de 74, a Alemanha Ocidental perdeu para a Alemanha Oriental, foi uma festa, porque ela queria fugir da Holanda e fugiu.
Agora, só para me entender, Rafael, se você souber me responder, eu lhe agradeço. Mas tudo isso porque o Flamengo já está na final do estadual.
Não, o Flamengo já está na semifinal do campeonato estadual.
Do estadual. Isso. Então embolou de ver minha cabeça. Vai, continua.
O único que pode chegar à final direto é o Vasco, se for campeão no próximo domingo. É o único cenário de ter um finalista já programado no próximo domingo.
Não, continuo sem entender nada, Rafael.
Não, beleza. Então, em relação ao time que vai começar jogando, provavelmente o Flamengo deve entrar com o time reserva, está praticamente confirmado. A gente não vai contar também nem com o treinador. O treinador do Flamengo, Abel Braga, continua se recuperando do problema cardíaco. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o médico Tanuri, doutor Tanuri, Márcio Tanuri, falando sobre como está a situação do Abelão.
Sim. Ele chegou lá com um quadro de arritmia, que é uma disfunção ali no ritmo cardíaco. Hoje foi realizada uma cardioversão para você reverter isso aí. Está estável em modo sinusal, que significa com ritmo cardíaco normal. Para resolver esse problema de uma maneira definitiva, foi conversado com a equipe médica, com ele, com a família. Foi decidido fazer um outro procedimento amanhã à tarde, que é uma ablação, que seria o tratamento definitivo para esse tipo de patologia que ele teve aí no coração. Já tinha tido isso em 2015, se eu não me engano, vem acompanhando isso desde então, e chegou o momento de tratar, uma vez que você faça a ablação, corrija essa disfunção, vida normal, enfim, não vai impedir ele nada da prática, da atividade dele como treinador, enfim, e continuar a carreira, a profissão dele.
Só para deixar claro, essa entrevista foi concedida ontem no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Quando ele diz amanhã, significa hoje à tarde. E ele também explica como vai ser o planejamento desse procedimento daqui para frente. O Abel vai estar domingo? Isso ele já confirma que não. Na quarta-feira, ele deixa em aberto. Vamos escutar o doutor Tanuri.
Ficar internado até domingo e ter alta no domingo, né? Óbvio que quando a gente fala de procedimento médico, tudo isso é uma previsão, mas a gente acredita que domingo ele esteja liberado para ter alta. E é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, é um procedimento simples. Teoricamente, ele estaria liberado em breve, mas a gente não sabe como vai acontecer. Enfim, a gente espera que ocorra tudo bem. Para te dar essa resposta, a gente vai ter que conversar com o médico dele também, que vem acompanhando, e uma decisão conjunta. E a gente espera que sim, mas não posso te afirmar que isso aconteça.
Em domingo, com a ausência do Abel, quem vai comandar o time é o auxiliar Leomir Astrid.
Mário Silva, vamos torcer então aí pelo bem-estar do Abel.
Torcer por ele e aguardar. Ele deve voltar só no domingo, se tudo correr bem. É uma profissão muito estressante. Da mesma situação sofreu o Urici, que preferiu parar.
Que vem, e no domingo que vença o melhor.
Sim, então, claro.
12h58 no Rio de Janeiro, encerrando o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Vamos continuar em rede, porque chega aí a tarde nacional. Para todos, uma belíssima sexta-feira. Tchau!
Pegou na veia nacional. Bate-bola, bate-bola.
Bate-bola nacional.